Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE a falar na importância do mercado de capitais e o LIVRE, no seu programa, não tem nenhuma medida para o mercado de capitais. Até a única medida que tem é o aumento dos impostos sobre os rendimentos de capitais. Também o Chega falou da importância do mercado de capitais, não tem uma única medida no programa para o mercado de capitais. O Partido Socialista falou do mercado de capitais, não tem uma única medida no programa sobre o mercado de capitais. E, em parte, Sr. Secretário de Estado, até me parece, eu diria, que esta proposta é curta nesse sentido e, em parte, é verdade o que o Partido Socialista disse, porque é muito parecida com aquilo que o Partido Socialista tinha apresentado, tirando algumas pequenas alterações que já foram aqui faladas. E eu bem sei, obviamente, da exigência temporal e do condicionalismo do PRR e, por isso, o que lhe peço é que, a seguir desta proposta, façam mais, vão um bocadinho mais à frente e também esperar que não seja preciso sempre haver condições de fundos europeus para podermos implementar este tipo de reformas, com as quais nós, em princípio, por princípio, concordamos, mas, obviamente, falando das medidas concretas, nos parecem curtas. E queria só dar uma nota final, que me parece difícil continuar a falar da importância do investimento, mas continuar a aumentar a complexidade do nosso regime fiscal, com cada vez, todos os meses, mais algum incentivo, mais algum benefício fiscal, mais alguma exceção, quando eu acho que o país precisa é precisamente do contrário, precisa de começar a simplificar e, obviamente, também baixar muito os impostos. Uma nota final que me parece importante, quando acho que nós, sobretudo aqui, diria a bancada do Governo e da Iniciativa Liberal, querem essa promoção da poupança e do investimento, é também preciso as pessoas saberem o que é o mercado de capitais. E é preciso alguma literacia financeira e agora que as próprias instituições europeias começaram a recomendar aos países, aos Estados-membros, que introduzam desde cedo nas escolas, acho que isso também seria fundamental para que a próxima geração, já nem falo da minha, mas as próximas gerações que aí vêm, terem noções básicas de literacia financeira para que também possam saber da importância, por exemplo, dos instrumentos de poupança, de como alocar esse dinheiro, porque caso contrário isto será uma luta muito difícil e nós, como sabemos, a comparar com outros países, temos taxas de poupança muito baixas e por isso espero que a partir daqui se possa, sem exigências europeias, mas por vontade nossa enquanto país, promover essas reformas. Muito obrigado.
Como intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, é no mínimo estranho, para não dizer bizarro, que diga que o que o atual Governo tem de fazer é dar continuidade àquilo que o anterior Governo fez na matéria do PRR. E não sou eu que o digo, é o próprio Tribunal de Contas, que diz que há o risco do país perder verbas se não acelerar a execução. Portanto, não sou eu que digo, não é a AD, é o próprio Tribunal de Contas que alerta para o risco real de, exatamente, para o risco real de perdermos verbas. Centrando aqui o debate, a União de Mercados de Capitais é um projeto fundamental no processo de construção europeia. A Europa, e Portugal particularmente, está muito dependente de financiamento bancário e no mercado de capitais único poderemos encontrar resposta para os grandes desafios de financiamento que vamos encontrar, nomeadamente na transição climática e na estratégia de industrialização e inovação industrial. O capital público não será suficiente para fazer face aos desafios que a economia atravessa, sendo necessário mobilizar os investidores a apostarem na economia, o que é válido para a economia europeia em geral e para a portuguesa em particular. E no caso português, acresce que esta via será determinante para ajudar a combater a falta de competitividade e de produtividade da nossa economia, indispensáveis para o nosso crescimento, matérias para as quais o anterior Governo nunca prestou a devida atenção. Ao fim de 8 anos, o crescimento da produtividade em Portugal continua abaixo da média dos países da coesão e é pelo crescimento da produtividade que vamos conseguir melhorar os salários a médio prazo e não por decreto. Assim, no mercado de capitais poderemos encontrar vantagens, quer para os investidores, como uma alternativa competitiva de poupança de longo prazo, quer para as empresas, simplificando o acesso das PMEs ao mercado de capitais e criando incentivos à cotação de empresas em bolsa. Do pacote legislativo aqui em discussão, destacaria 4 eixos. Em primeiro lugar, o maior estímulo à poupança, nomeadamente de longo prazo, com uma isenção de tributação de mais-valias em sede IRS, isenção essa que é crescente com o prazo do investimento. Uma isenção de 10% para ativos imobiliários detidos há mais de 2 anos, 20% para mais de 5 anos e 30% para mais de 8 anos. Durante anos e anos, o Governo Socialista nunca estimulou a poupança das famílias portuguesas, que foi caindo para níveis históricos, sendo das que menos poupam na Europa, sendo que temos pela primeira vez em muito tempo, finalmente um estímulo para inverter essa tendência. Em segundo lugar, a criação de um regime fiscal para o chamado PPR europeu. O PEP, em português, Produto Individual de Reforma Pan-Europeu, foi criado em 2019, mas exige regulamentação de cada Estado-membro, o que em Portugal nunca aconteceu. Será agora criado com este regime, que permitirá equiparar este produto ao tradicional PPR, conferindo maiores vantagens para os portugueses que o pretendam utilizar, nomeadamente aqueles que, ao longo da sua vida, trabalhem em mais do que um país europeu. Em terceiro lugar, a criação de um regime fiscal que incentive o investimento no arrendamento acessível. Para fomentar a oferta na habitação a preços baixos, as empresas ou particulares que invistam em imóveis alocados, colocados no mercado de arrendamento a custos acessíveis, através de fundos ou outros organismos de investimento coletivo, vão ter direito a descontos fiscais, o que ajudará a combater a atual crise na habitação. E em quarto lugar, o incentivo para que as PMEs sejam cotadas em bolsa, através da majoração em 100% dos respectivos custos, ou seja, as PMEs podem abater em sede de IRC o dobro dos custos para entrar em bolsa. É importante criar incentivos à cotação das empresas portuguesas em bolsa, simplificando e facilitando o acesso ao financiamento do mercado de capitais, conferindo maior visibilidade no mercado global para que se tornem mais competitivas. Senhoras e senhores deputados, não estamos a falar de uma revolução, como há pouco falámos aqui no primeiro ponto desta sessão, mas de algumas medidas que vão no bom caminho, quer para estimular a poupança, quer para aumentar a competitividade da nossa economia, fatores para os quais o anterior governo nunca olhou, pelo que não é de estranhar que nunca tenha chegado a apresentar estas propostas. Muito obrigado.
Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Com esta iniciativa, o Governo PSD-CDS prossegue a linha do anterior Governo, mas ainda quer ir mais longe. Para qualquer problema, a solução milagrosa que apresenta é sempre a mesma: mais benefícios fiscais para os grupos económicos. Se há problemas no acesso à habitação, em vez de se aumentar a oferta pública, em vez de se pôr em causa os lucros da banca, o que propõe é criar benefícios fiscais. Fica o erário público a suportar os lucros da especulação imobiliária sem que a margem financeira da banca seja beliscada. Se há salários baixos, em vez de promover medidas que deem mais força aos trabalhadores para conseguirem aumentos salariais, a solução apresentada é criar benefícios fiscais para as empresas, colocando mais uma vez o erário público a subsidiar os salários de miséria. E agora, imagine-se, até para promover o mercado de capitais, o Governo prepara-se para criar novos benefícios fiscais. Já não bastam os regimes fiscais de privilégios, acessíveis só a uma minoria, a uma elite financeira de grandes fortunas e lucros, que contam com isenções, incentivos e até com recursos aos paraísos fiscais para pagarem nada ou muito pouco, enquanto a maioria da receita continua a ser suportada por quem vive do seu trabalho ou do seu pequeno negócio. Já não bastam os incentivos à capitalização, regimes como o CIFID, que custam centenas de milhões por ano e que não têm o retorno que o país precisava em investigação e desenvolvimento, ou os regimes de privilégio para residentes não habituais e para rendimentos de capital, ainda agora mantidos pela convergência de PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, que votaram contra as propostas do PCP que eliminavam estas benesses. Quer agora o Governo incentivar, à custa de todos nós, instrumentos financeiros como o Produto Individual de Reforma Pan-Europeu, na senda do velho objetivo da direita de substituir a segurança social pública, solidária e universal por regimes privados de capitalização. Quer também incentivar que pequenas e médias empresas entrem nos mercados de capitais e sejam absorvidas por fundos financeiros. É uma política que promove que haja cada vez mais estruturas acionistas controladas por investidores financeiros que geralmente implementam estratégias de curto prazo, de lucro imediato, de distribuição de dividendos pelos acionistas. Quer ainda o Governo dar mais incentivos aos fundos imobiliários. Fundos imobiliários que são parte do problema da habitação em Portugal e que só contribuem para a especulação imobiliária. O país não precisa de mais privilégios para a alta finança, para os mercados de capitais, para os fundos imobiliários. Precisa, sim, de mais justiça fiscal, com medidas que aliviem os impostos sobre o consumo de bens essenciais, sobre o trabalho, como o PCP tem defendido. Com esta proposta, o Governo PSD-CDS mostra a sua verdadeira face. Mostra que está cá para facilitar ainda mais a vida aos especuladores e não para resolver os problemas das pessoas.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, dizia há pouco ainda que esta proposta do Governo não era uma revolução. Devo dizer, não é sequer uma reforma. O Sr. Secretário de Estado foi muito esclarecedor em relação a isso. É uma coisa que temos que entregar para ter uma tranche do PRR. E, portanto, quer dizer, qualquer pessoa que recebe um telefonema a dizer, olha, tem aqui um dinheiro para vir receber, mas tem que trazer cá um papel, a pessoa é capaz de levar lá o papel. Papel, qual papel? Ah, aquele papel que o anterior inquilino deixou ali na residência em São Bento. Ok, vai lá levar o papel. Pode até ser legítimo, mas não digamos que é uma reforma, não digamos que vai mudar o mundo, até por causa de uma coisa. Este é um papel que temos que ir levar porque convém a uma determinada finalidade junto da União dos Mercados de Capital, mas não aquela que nos interessa. Aqui trata-se do acesso dos mercados de capitais europeus às poupanças em Portugal. Aquilo que nós temos que tratar é do acesso das nossas PMEs ao mercado de capitais europeu, que é diferente. E com isso aproveito também para responder ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, quando diz que não encontra no programa do LIVRE medidas acerca do mercado de capitais, viu no programa errado. Devia estar no programa das europeias, porque esta é uma reforma a nível europeu. E aí, quando o LIVRE propõe a criação de um fundo acionista de trabalhadores nas empresas, faz aquilo que a União Europeia deve fazer, que é investir numa economia que seja verdadeiramente estruturada nas pequenas e médias empresas, de base tecnológica, com incorporação de conhecimento. E aí é para isso que temos que preparar as empresas portuguesas, e é isso que, evidentemente, termino com isto, não nos vem exigir esse papel. Esse papel é o nosso. E aquilo que vocês estão a fazer é fazer o papel que determinaram para nós. Pode até ser legítimo, se querem receber o dinheiro da tranche, não misturem isto nem com espírito reformista, nem sequer com reforço das nossas pequenas e médias empresas de base tecnológica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega.
Senhora Presidente em exercício, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei em discussão foi deixada pelo Governo antecessor liderado por António Costa e apresenta agora algumas alterações. A sua implementação irá traduzir-se no cumprimento de uma importante meta do PRR que permitirá a Portugal receber 700 milhões de euros de fundos comunitários. Com esta proposta de lei, o Governo pretende criar um regime fiscal especial aplicável aos organismos de investimento coletivo imobiliários que investam na habitação enquadrada no programa de arrendamento acessível como forma de alargar os incentivos à oferta de habitação para arrendamento a preços reduzidos e, nesta medida, reforçar a resposta às necessidades habitacionais das famílias. A ideia passa por dar descontos fiscais em sede IRS aos particulares ou em sede IRC, no caso das empresas, relativamente aos rendimentos oferidos por participantes e acionistas decorrentes de unidades de participação ou participações sociais em organismos de investimento coletivo dedicados ao investimento imobiliário, como fundos ou sociedades de investimento. De uma forma sucinta, os investidores imobiliários que apostem em arrendamento acessível vão poder ter um desconto fiscal nos seus rendimentos em sede IRS ou em sede IRC. Dado o objetivo e enquadramento da presente proposta de lei, o Chega não se irá opor à mesma. Contudo, não podemos ignorar o falhanço redondo que têm sido os programas de arrendamento acessível dos últimos anos, que além de não funcionarem pela excessiva burocracia e por uma série de irracionalidades económicas, têm consumido de uma forma inusitada os recursos públicos do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. E para encerrar este ponto de ordem de trabalhos, a palavra ao Governo, ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo à questão do Sr. Deputado do CDS, muito rapidamente, a questão da entrada em vigor do diploma, É uma questão que nós naturalmente ponderamos e entendemos que a entrada em vigor imediata poderia salvaguardar alguma perturbação do mercado se, por exemplo, o diploma entrasse em vigor no início do próximo.